Boa noite. Deus é bom, justo e fiel. Então vamos orar, começar essa noite gloriosa orando, porque existe uma palavra maravilhosa para nós e essa palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre exatamente aquilo para a qual ela foi enviada. Então vamos inclinar o nosso coração nessa noite. Ele é fiel. Ele é fiel. Obrigada, Pai, por essa noite poderosa. Obrigada pela Tua boa mão, não temos medo. A Tua boa mão nos conduz mansamente, mansamente, às águas doces e tranquilas como mel. Porque nessa noite podemos declarar, Tu és o nosso bom pastor e nada, nada nos faltará. É o Senhor que refrigera nossa alma. É o Senhor que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temos medo. A Tua boa mão nos conduz, o Teu cajado, a Tua vara, a Tua bondade nos cerca. Muito obrigada, Pai, por essa noite extraordinária. Noite poderosa, noite maravilhosa, noite de graça, noite de poder, noite de fogo, noite de glória. Obrigada, Pai, pelos milagres que se manifestam agora enquanto eu estou orando. Eu sei que o Senhor está operando poderosamente, infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar em João. João, capítulo 8 de João. Nessa noite eu quero falar do que o diabo mais tem medo. O que você acha que o diabo mais tem medo? Aquilo que o diabo teme. Nós vamos ver na palavra hoje que aquilo que o diabo mais tem medo é da verdade. Porque ele é o pai da mentira. Então, o que o mentiroso tem medo? Da verdade. Satanás, a Bíblia diz, ele sempre mentiu. Ele é o pai da mentira. E tudo que o diabo tenta fazer é roubar de você a verdade da palavra. Porque é a verdade que destrói a mentira. Ele vai tentar, através de enganos, neutralizar essa palavra na sua caminhada cristã. E se ele conseguir, ele vai neutralizá-lo. Ele vai conseguir te parar. Então, nessa noite, o diabo tem medo que você descubra a verdade que liberta. A verdade da palavra de Deus. Então vamos pegar João capítulo 8, a partir do versículo 42. João 8, aqui nesse capítulo Jesus começa, ele tem um encontro com a mulher adúltera, ele fala que ele é a luz do mundo, e ele começa a confrontar, ele fala da autoridade dele, da missão dele, e ele começa a dizer que aquele que não crer nele, no grande eu sou, esse vai morrer, esse permanece na morte. Ele vai morrer nos seus pecados. Então, nessa noite, eu vou ler com muita calma muitas passagens bíblicas. Eu quero que você compreenda que quando você se firma na verdade da palavra de Deus, o cenário mentiroso que Satanás construiu diante dos teus olhos vai ruir. Mas você precisa se firmar nessa verdade para a sua própria segurança. João 8, a partir do 42. Então Jesus começou a falar, né? Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Está dizendo nesse contexto todo que se você não tem a mesma natureza de Deus, você não consegue entender a palavra de Deus. É que nem você, vou fazer uma comparação bem rudimentar. Um cachorro, ele entende em partes aquilo que eu falo, mas ele não tem a minha natureza, ele não é da minha família, ele é um cachorro. A natureza de cachorro não é igual à natureza de um homem. Então a natureza de cachorro ensina a ele quem ele é. A velha natureza nos ensinava a sermos exatamente como aconteceu na queda do homem. A nossa natureza era de trevas. Nós não gostamos de falar quando Jesus diz na Bíblia que vocês são filhos do diabo, ele não estava xingando ninguém. Era uma constatação. Vocês não conseguem me compreender, vocês não têm a minha natureza. Vocês foram treinados por uma natureza morta, de trevas. Não entendem a minha fala, a minha linguagem. Aí ele continua falando, no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Isso aqui é muito importante você entender. Deus só vai se identificar com você e comigo por meio da verdade. Deus quer responder a sua oração e a minha oração. Mas só existe uma maneira, se você se firmar na verdade. Deus não vai responder às mentiras. Deus não tem pacto com a mentira. E nós temos que aprender a andar na verdade. Parar de fazer aquelas falas que você aumenta um pouco. Que você fala por cima. Que você fala dando a impressão de que é muito, mas não é nada daquilo. Coisas que você inventa, que você fala sem pensar e que é mentira. Porque você tem uma nova natureza hoje. Não minta. Comece a exercitar isso com você. Não minta. Porque o pai da mentira é Satanás. Não adianta uma mentira, não existe uma mentira pequenininha. Deus não faz, Deus não tem pacto com mentiras. É por isso que nós temos que aprender a falar a verdade. Pega o Salmo 101 comigo. Falar a verdade em tudo. Isso é um treinamento. Deus só vai se identificar com você se você andar na verdade da palavra. Salmo 101. Olha o versículo 6 e o 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Mentira não tem nada a ver com a verdade de Deus. É uma porção de coisa, a maioria, 99,9% é verdade. 0,1 é mentira, isso é engano. Deus não tem nada com isso, ele não pode responder a essa oração. Ele não pode compactuar com mentiras. E é por isso que o diabo sabe disso. Nós temos que... Pega Apocalipse comigo para você ver. Finalzinho de Apocalipse, capítulo 22. Lembrei de um versículo. Olha como que é sério. Nós temos que aprender a falar a verdade. Não importa as consequências. A verdade é a verdade. E uma das verdades que você tem que aprender, que o diabo usa muito para trazer condenação. Um dia, eu pode ser que eu tenha sido uma adúltera, fui uma adúltera. Não sou mais. Deus não se lembra mais desse adultério. Não deixa o diabo trazer para o presente o que Deus já apagou, já esqueceu. Você se arrependeu. Acabou. Você não é mais isso. Nós temos que andar na verdade do Evangelho, quem somos hoje. Isso é importante você entender, para que o diabo não consiga te enganar, trazer condenação sobre a sua vida, te impedir de continuar caminhando. Apocalipse 22, a partir do versículo 14, eu vou ler o 14 e o 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Aqui não é um animal, um cachorro que fica de fora. São aqueles homens fraudulentos que usam da palavra para trazer fraude e mentira. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. não vai entrar na cidade, vai ficar de fora. Não sou eu que estou falando, é Deus nos avisando. Porque Deus é santo, Ele é a verdade. O diabo tem medo que você agarre a verdade, porque a verdade destrói a mentira. Quando você começa a praticar a verdade, resistindo ao diabo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que você resiste ao diabo? Com a verdade. Falando a verdade, confessando a verdade daquilo que você está enfrentando. A doença chegou? Chegou. Só que a palavra diz a respeito dela? Que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou, ele carregou, ele pagou um preço. Então você vai resistir a isso com a verdade, confessando a verdade. Pai, eu te agradeço porque a verdade para a minha vida é que eu fui curada, eu fui sarada. O meu corpo inteiro é curado por meio de Jesus Cristo, meu coração se alegra. Você fala a verdade. Jesus começou a falar das estratégias de Satanás. Pega comigo Lucas 8. Vamos voltar para os evangelhos. Um ensinamento maravilhoso de Jesus, Lucas 8, a parábola do semeador. Porque aquilo que já vem imediatamente roubar de você e de mim é a palavra. Eu quero que nessa noite você preste bem atenção à fala de Cristo. E você vai perceber que você precisa aprender a combater as mentiras que estão te assediando, mentiras que você fala, que você já está acostumado a falar, não deve permanecer na sua boca. Fale a verdade. Às vezes as pessoas chegam e dizem, ninguém gosta de você. Ninguém quem? Quem não gosta de você? Ninguém, mas quem? Quem é esse ninguém? Porque ninguém é muito. Ah, Maria. A Maria e quem mais? Não, a Maria. E os outros 10 e 20 que gostam de mim? Percebe como tem coisas que você dá ênfase e deixa o outro machucado e não é verdadeiro? Fulano falou que você é horrível. Fulano quem? Todo mundo quem? Nós temos que começar a repensar os nossos valores. Esses dias que você tem ficado mais quieto na sua casa, eu espero que você esteja aproveitando esse tempo para edificar a sua fé. Porque é a fé que vence o mundo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, é impossível, impossível. E olha que interessante, no próprio Evangelho de Marcos. Tudo é possível àquele que crê. Então eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé. Em quê? Na verdade da palavra. Se o diabo rouba de mim a palavra, ele quebra a minha fé. Porque a minha fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade. O Espírito Santo veio como a função. Ele é o Espírito da verdade. Ele simplesmente ele vai concordar com a verdade estabelecida por Deus. Que você está vivendo, que eu estou vivendo. O Espírito Santo ele não vai exaltar a Rita, ele vai exaltar a verdade que a Rita está praticando. Então tudo gira em torno da palavra de Deus. Por isso que o diabo tem medo daquele que está se firmando na palavra. O diabo não se importa se você gasta o seu tempo inteirinho só com obras sociais. Ele não tem medo de obras sociais. O diabo não se importa com obras sociais. O diabo tem medo daquele que está praticando a verdade consigo mesmo. Porque ele se torna imbatível. Isso traz medo para o inferno. Então eu acho que você deveria tentar mais para essa verdade. Medita nessa verdade. A oração em línguas é de extremo valor. A oração no Espírito Santo é uma prática poderosa. Se você quer mais de Deus, se você quer verdadeiramente subjugar a sua carne, passe tempo orando no Espírito Santo. Permita que o Espírito de Deus ore por você, traga a revelação da palavra para você. Vamos lá, Lucas 8, a partir do versículo 4. Aleluia. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus é a semente, e cada palavra de Deus, como semente, traz uma imagem perfeita. E ela vai produzir exatamente a imagem que está dentro da semente, dentro desta palavra. Uma semente de milho em cima de um balcão, de uma mesa, é uma semente de milho, mas não tem função nenhuma. Mas pega aquela semente de milho que contém uma imagem dentro dela e planta num solo bom. Daqui um pouco você vai colher espigas, muitas espigas de milho. A semente em cima de uma mesa era uma semente de milho, mas não funcionava, não produzia. Mas a hora que ela caiu em um solo fértil, aí você comeu muitas espigas de milho. Assim é a palavra de Deus, ela traz uma imagem poderosa. E quando ela cai num coração bom, num solo bom, o que Satanás ataca? O solo. Porque a semente é boa. Ele vai atacar o solo para destruir a produção da semente. Porque a semente, a palavra, ele não tem acesso, ele não pode, ele tem medo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, que é Cristo, derrotou a ele. E olha só, continuando. Aqui caiu, versículo 12. À beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir imediatamente, algumas traduções falam. A hora que a palavra foi lançada, imediatamente o diabo veio e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, a palavra, que você que tem que guardar essa palavra no seu coração. Você tem que crer nessa palavra. Já falei a respeito disso, tem uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E ela vai de igreja em igreja. Ela não para em nenhuma igreja. Ela, até hoje, há mais de 20 anos, ela está em busca de uma oração forte, uma oração poderosa, porque ela acredita que foi feita uma macumba para ela, um mal feito tão grande, que só uma oração forte e poderosa pode quebrar isso. E ela vai em um lugar, a hora que chega a palavra, ela não tem força para guardar a palavra. Ela se escandaliza com alguma coisa, ela não crê, ela vai para outro lugar. E assim, até hoje, ela não encontrou ninguém, nenhum pregador. E ela nunca vai encontrar. Porque a própria palavra é libertadora. Porque o coração dela está endurecido. Ela não zela pela palavra. Você tem que crer nessa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda pessoa que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que crer que quando você se aproxima de Deus, Ele vai te presentear. Não importa a circunstância, a palavra é a verdade, ela sempre será a verdade. O diabo usa de muitos enganos. Um dos enganos mais que ele tem usado, que ele usa há muito tempo, é dizer que Deus cura algumas pessoas, ele cura quem ele quer. Outras ele não cura, porque Deus sabe que isso é uma cruz que você tem que carregar. Isso é um grande engano. A pessoa que crê nisso, ela nunca será abençoada pela cura. Porque ela acha que é a vontade de Deus que ela permaneça doente. Isso é mentira. Jesus veio desfazer as obras do diabo. E doenças faz parte das obras do diabo. E ele continua falando. Aqui caiu sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Então, a hora que eles creem, o diabo levanta uma provação. E eles não ficam firmes na palavra. E por meio da provação, o diabo consegue afastar a palavra deles. Rouba a palavra. Tenha perseverança. A palavra de Deus é a verdade. Ela é luz, lâmpada para os teus pés. Se você confiar nessa palavra e permanecer firme nessa palavra, a respeito do que você está enfrentando, é assim que você faz. Estou enfrentando uma dificuldade com meu filho. Então vou ver na palavra o que Deus diz a respeito do meu filho. Bom, Deus diz, porque eu creio nele. O meu filho é ensinado do Senhor e grande é a paz sobre o meu filho. Então é essa palavra que eu vou agarrar e eu vou confessar essa palavra. Pai, eu te agradeço, porque grande é a paz sobre o meu filho. Porque o meu filho é ensinado do Senhor. Porque o meu filho me ama, o meu filho ama Cristo. O coração do meu filho pertence a Cristo. O meu filho é um filho obediente, ensinado do Senhor. Aí tem palavras para tudo, marido, esposa, negócios. Você não anda por vista. Nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, você tem que crer na palavra de Deus e passar tempo lá no seu quarto, ministrando para a sua própria alma. Jesus é o nosso provedor. Jesus é o provedor, Jesus é aquele que abre caminhos no deserto. Obrigada, Pai, pela Tua palavra criadora. Obrigada pela Tua palavra poderosa. Obrigada porque Jesus é o meu provedor supremo. Jesus é aquele que tem me abençoado financeiramente. De nada tenho falta, Senhor. Muito obrigada pela Tua boa mão sobre a minha casa. Obrigada porque eu prospero em tudo que eu faço, Senhor. Porque eu não ando na roda de escarnecedor, eu não paro no caminho de pecador, eu tenho prazer na Tua lei, eu tenho prazer em meditar na Tua palavra, Pai. E a Tua palavra diz que tudo o que eu fizer prosperará. Tu és o meu bom pastor, nada me faltará. Passe tempo com a palavra. A palavra tem que estar dentro de você, na sua boca. O que você tem falado? Não tenha medo. Se comporte em fé, primeiro com você mesmo. Quando vier o medo, você fale, não. O amor do Pai derramado em mim lançou fora todos os medos e temores. Eu não tenho espírito de medo, mas de ousadia. E ore em línguas, e ore em línguas. Oração em línguas é para todo aquele que crê em Jesus. Aquele que crê, fala novas línguas. Aquele que crê, fala. É simples assim. Tudo por fé. E ele continua falando. Então o diabo usa o quê? Da provação para roubar de você a palavra, porque a palavra é verdade. Ele só quer uma coisa, neutralizar a palavra na sua vida. E para isso ele vai usar de enganos. De enganos. Glória a Jesus. Versículo 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Os cuidados da vida. Riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Como que funciona isso? A pessoa fica preocupada com o dia de amanhã. Concorrência, os temores e os medos concorrem com a palavra no coração dela. Ao invés dela confessar a palavra, encher o coração com a palavra, ela presta mais atenção nos medos e temores pelo amanhã. Olha só, sufocam os cuidados da vida. Lembra que Jesus falou em Mateus? Aonde preocupado com coisa nenhuma. Não tenha uma vida de preocupação. Olha os pardais, olha os pássaros, olha os lírios do campo. Os pássaros, eles não semeiam, não guardam em celeiros. Mas eles são alimentados todos os dias. E você vale mais do que pássaros. A vida vale mais do que a veste. A vida vale mais. Comece a confiar em Deus. E para isso são passos que você vai dando. Não deixa os cuidados da vida, os medos, os tormentos, sufocarem a verdade no seu coração. Você vigia, você guarda a palavra dentro do seu coração. E você vai regando isso com ações de graça. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço porque cada oração que eu faço está na tua presença. Eu estou te louvando e te agradecendo porque eu sei que o Senhor já respondeu o clamor do meu coração. Você não vai ter medo, você vai entrar na fornalha ardente como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram porque eles não quiseram negar a fé deles. Eles agarraram a palavra. Dessa palavra eu não largo o diabo. Pode colocar 7 vezes mais quente a fornalha. Eu não vou abrir mão da verdade, da palavra do meu pai. E aconteceu alguma coisa com eles? Não. Havia um quarto homem na fornalha. Daniel entrou na cova dos leões. Nada aconteceu com ele. A boca dos leões foi fechada. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente está comigo e com você. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Comece, é falta financeira que você está enfrentando? Comece a usar, isso é uma mentira de Satanás. Falando para você que você não vai prosperar, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Use a palavra, Pai, eu te agradeço porque esta palavra supre todas as minhas necessidades. Jesus se fez pobre um dia para que eu fosse enriquecida agora em todas as coisas. Um dia Jesus trocou de lugar comigo na cruz, ele me fez rica. Para este momento ele me enriqueceu. Ele fez isso de graça. Para você, ele enriqueceu você. Não é você na sua força, ele te enriqueceu, se tornando pobre no seu lugar. Olha que interessante, pensa nisso. Essa é a verdade para você. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Persevera nessa palavra. É muito simples você entender. Eu não sei o que você está enfrentando, mas existe uma palavra verdadeira. Então você precisa olhar para essa Bíblia, para essa palavra e crer que ela é a verdade. Crer que Jesus veio e havia uma finalidade da vinda dele. Ele não veio trazer uma religião, ele é a própria vida. Satanás existe. Ele é o pai da mentira. Pega comigo, vamos para 1 João. Glória a Jesus. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 8. Primeira carta, você tem que entender que você é um ser espiritual. Você nasceu de novo. As pessoas precisam nascer de novo. Deus não compactua com a mentira. Então, aquele que não é nascido de novo, ele permanece, ele vai para o inferno, ele está sobre uma condenação de morte. Jesus veio e o livrou dessa condenação. Só que ele tem que aceitar isso como verdade para a vida dele. Então, a pessoa que acredita, isso é uma mentira de Satanás, aquela pessoa que acredita que todos os caminhos levam a Deus, aquela pessoa que acredita que fazendo caridade, ela vai para o céu porque ela faz caridade. Essa pessoa que não é nascida de Deus, que confia nas suas próprias obras, ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela não vai para o céu. Está sendo enganada pelo pai da mentira que é Satanás. E que Deus falou para nós na palavra: eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o sacrifício já foi feito, que é Jesus. Não existe outro sacrifício para ser feito. Ele é o maior sacrifício. Você tem que entender que a verdadeira vida está em Cristo. Quando você passa tempo lendo essa palavra, confessando essa palavra para você mesmo, essa palavra se torna real, vai explodir no seu coração. Os lábios precisam falar a confissão verdadeira a respeito de todas as coisas que você está enfrentando. Os medos e temores vão tentar roubar de nós a palavra, sufocar a palavra. Então, o que que você faz? Confessa a palavra. Não, eu não ando com medo. Eu ando confiando, eu não tenho medo de más notícias. O meu coração confia em Deus. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é o meu curador. O Senhor é a minha paz. Eu tenho paz, perfeita paz. E não tenho medo do amanhã. O mesmo Deus que cuida de mim hoje vai cuidar sempre. Ele não é mentiroso. Então, é dessa pessoa que está confessando a verdade para a sua vida que o diabo tem medo. Então, o que que ele faz? Ele tenta romper a sua confiança na palavra. Ele tenta trazer desânimo para você. Aí você persevera, não importa os sintomas, você continua falando a verdade. Vai chegar um momento que ela vai explodir no seu coração e vai se manifestar. Pensa comigo. O dia passa de qualquer maneira. Não é melhor você passar lendo a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, orando no Espírito, se edificando, se fortalecendo? Todos nós um dia vamos deixar esse planeta Terra. Ou você não pensou nisso ainda? E tudo que eu fizer, sem estar firmada na verdade, é palha queimada no vento. Não tem valor nenhum. Eu tenho que construir, está lá em 1ª carta aos Coríntios, Paulo falando, que nós temos que construir a nossa vida sobre a rocha. E tudo aquilo que você construir, palha, feno, madeira, o fogo vai vir e vai queimar tudo. Você será salvo pelo fogo só. Você gastou a sua vida inteira correndo atrás do vento. Você perdeu a sua vida buscando só os seus próprios interesses, enganado, enganada por Satanás. A verdade é que Deus te ama. A verdade é que o diabo tem medo de você, tem medo que você entre no quarto. Ele tem medo que você ore, ele tem medo que você confesse a sua fé nessa palavra. Olha só, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Lembra da semente? Não é uma semente corruptível, é a incorruptível. Você nasceu dela, porque é nascido de Deus. Ora, esse, vou voltar, que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então existe algo poderoso na prática da verdade. Nós não podemos mentir. Olha, 1 João, primeira epístola, volta no capítulo 1 comigo. Olha o comecinho da carta aqui que ele fala, no versículo 5. Nós ouvimos uma mensagem. Você nasceu de novo, a sua vida tem que ser uma vida nova. Você não anda mais nas práticas antigas. Você não vai mais confessar derrotas para você. Você está sentindo péssimo? Ok, a sua carne, a sua alma estão sentindo péssimas. Não ouça o que elas falam para você. Comece a submeter a sua vida a essa verdade. Comece a ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga, Espírito Santo, eu quero que essa palavra seja real na minha caminhada. Eu quero que essa palavra faça parte de mim o tempo todo. Me ajuda, Espírito Santo, a entender essa palavra. E comece a ler o Novo Testamento. Vai lendo o Novo Testamento. Vai lendo os Evangelhos. Vai entendendo que Jesus, Ele está na transição da antiga para a nova aliança. Lembra, a palavra, o diabo está atrás da palavra de Deus na minha vida. O diabo não se importa com classe social. O diabo não se importa se você é rico, pobre, se você é famoso ou não. Ele não se importa com isso. O diabo não se importa se você é homem, mulher, criança. Ele não se importa com isso. A única coisa que ele se importa é com a palavra de Deus. Ele quer impedir que você pratique a palavra. Ele não quer que você ore em línguas. Ele não quer que você confesse a palavra. Ele não quer que você jejue. Ele não quer que você adore a Deus. Ele não quer que você louve a Deus. Ele não quer que você coopere com o Espírito Santo. Ele não quer que você ande em paciência, tendo paciência em aguardar que essa semente, que é a palavra plantada em você, produza algo. Porque vai produzir uma árvore fantástica. E a hora que você começa a produzir, você vai produzir sempre, sem nenhum esforço. Você acha que a árvore sofre para produzir um fruto? Simplesmente chegou a estação, ela produz. Lembra das raposinhas que comem as flores? Vem as raposinhas e come as flores para que não tenha o que é uma boa colheita, para que o fruto não venha. Elas destroem as raposinhas, as mentiras, as impurezas da nossa carne, os ataques de Satanás. Ele vem por causa da palavra, imediatamente. Nessa noite, enquanto eu estou falando com você, o diabo está querendo roubar a palavra do seu coração. Ele não quer que você saia desses momentos comigo, guardando que a palavra de Deus é a verdade, ela é libertadora. A hora que você for dormir, você vai pensar, o que será que a Rita falou? Não lembro de nada que ela falou. Só lembro que ela cantou, porque ele vive. Ele conseguiu roubar a palavra de você. Mas se você for como eu, no começo da minha conversão, você vai pegar e você vai começar a ler a palavra. E quando sai da sua mente, você volta e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, até que a sua mente fique firmada nisso. Não desanima, não desista. Porque o seu adversário é o diabo. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Todas as vezes que você mente, você dá autoridade para o diabo destruir a sua vida. Pensa nisso. Todas as vezes que você contar uma mentira, você está dando autoridade para Satanás destruir a sua vida. Porque ele é o pai da mentira. Deus não pode concordar com a mentira. Deus só vai identificar a verdade. Ele é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então vamos lá, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, na mentira, na prostituição, mentimos e não praticamos a verdade. Ah, eu tenho comunhão com Deus. Aí você faz tudo errado, você engana as pessoas, você passa a perna nas pessoas. Você está traindo a sua esposa, traindo o teu marido. Você não paga as suas dívidas, você é mentiroso. Então a Bíblia diz que você não está praticando a verdade, que você realmente é um mentiroso, que você anda em trevas. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. que você fala, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, você fala uma coisa, mas a sua prática é outra, é de trevas. Mentimos. Isso é mentira. Os mentirosos não vão herdar o reino. Apocalipse 22, e tem outros lugares da Bíblia que diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. A palavra diz, vamos para Efésios, oh aleluia, vamos para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Efésios 6. O diabo vai querer mentir a respeito de tudo para você, tudo. Vai pintar um cenário. As pessoas no mundo estão totalmente atemorizadas. Você sai nas ruas, você olha os olhos de muitas pessoas, elas estão com medo. Elas têm medo que você se aproxime. Está lá estampado nos olhos delas. Depois desse ataque maciço de Satanás sobre todas as nações. Se você não se posicionar na verdade, você vai ficar como o mundo. Totalmente transtornado. Porque o mundo nunca mais será o mesmo. As pessoas estão mudando. Isolamento. Quantas pessoas estão sofrendo agora, atemorizadas? Quantas pessoas idosas que estão sendo maltratadas, entre aspas, pela sua parentela, não deixando essas pessoas saírem dos seus quartos, impedindo-as de se relacionarem? Eu não estou dizendo com pessoas lá fora, entre si, na sua própria casa e no seu quintal, mexer numa planta. Aí que está a diferença naquele que crê na palavra de Deus e ora pela sua família, que confia que praga nenhuma chegará à sua tenda, mas confia de verdade, de todo o coração. Não estou dizendo fazer prova com Deus. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo para você guardar o seu coração. Porque o seu comportamento está diretamente relacionado com a verdade que está estabelecida em você. Ande firmada nessa verdade. De nada tenho medo. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingida. O Senhor falou que eu posso passar pelo fogo, não serei queimada. O Senhor está comigo. Ele não vai falhar. Ele é minha força. Em paz eu deito, em paz eu durmo, porque o Senhor vela os meus sonos. O Senhor é o meu provedor, não vou ficar com medo do amanhã. Se eu perder o emprego, o Senhor tem outro para mim. Ele tem outro emprego para mim. Ele já preparou uma outra porta de trabalho para mim. Eu não vou ficar com medo. De nada eu vou ter falta. Alegra teu coração. Adore a Deus. Agora é hora de você estar dando passos de fé, da sua prática. E se você está olhando para você e não tem nada em você, comece agora. Eu te aconselho, comece agora. Porque os ataques de Satanás não vão parar. É você que tem que se preparar, se fortalecer. E resistir ao diabo, resistir com a verdade. Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste ao pai da mentira? Com a verdade. Está escrito diabo. Foi assim que Jesus resistiu a ele no deserto. Lembra da tentação? Jesus disse, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás viu que ele falou a palavra, usou o Salmo 91. Contra, mostrando para Jesus. Ah, também está escrito então, Jesus. Atira-te. Ele falou para Jesus se matar, se suicidar. Você acha que ele não vai sugerir isso para você também? Lógico que vai. Mas você vai dizer, está escrito, também está escrito, diabo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Você tem uma palavra, tem que ter uma palavra, porque é essa palavra que o Espírito Santo vai usar contra as mentiras de Satanás. Você tem que dar para o Espírito Santo a verdade na qual você anda. Efésios 6, vamos ler aqui a armadura de Deus. Mas é o versículo 17 que me importa. Mas vamos começar no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos, aonde? No Senhor. E na força do seu poder. Nessa noite, se fortaleça no Senhor, no Senhor. Pensa, palavra de Deus é a minha vida. Jesus é a verdade, o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu vou entrar no meu quarto, não vou ficar desanimado, eu vou abrir a minha boca, vou dizer, Pai, Tu és santo, eu confio em Ti. O Senhor está guardando a minha casa, eu não tenho medo do amanhã. O Senhor é o meu provedor. Eu não vou ter medo dos sintomas no meu corpo, porque os sintomas são mentirosos. Jesus verdadeiramente levou sobre si as minhas dores. Ele carregou com as minhas enfermidades. Obrigada, Pai, porque Tu és o meu provedor. Eu estou dizendo, diabo, solta a minha vida financeira. Eu chamo do norte, do sul, do leste, do oeste, a provisão que o meu Pai já preparou para mim. É você. Obrigada, Pai, porque Jesus se tornou pobre para que eu fosse enriquecida e não tenho medo. Porque eu sei que é o Senhor que domina sobre todas as coisas. O Senhor dará ordem a teus anjos a meu respeito. E eu não vou tropeçar em nenhuma pedra. Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos ao meu respeito. O Senhor não mente. O Senhor não mente. Tem algo que Deus jamais fará, é mentir. Ele nunca vai mentir. Por isso você pode confiar em Deus. Nele não há sombra de variação, Ele não mente. Nunca Ele vai mentir. Aí no versículo 11 Ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vivemos um dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Imagina se todas as pessoas do mundo, nesse exato momento, que se dizem cristãs, que se dizem filhas de Deus, todas, que falam que são filhas de Deus, se verdadeiramente elas colocassem a fé delas nessa palavra, vocês acham que o diabo teria tanto avanço assim? Não, não teria. Porque as pessoas estariam se firmando nessa verdade, falando a verdade, erguendo as mãos e adorando. Porque muitas pessoas, por causa do pânico, estão gastando o que elas não têm financeiramente. Por medo, estão gastando, desperdiçando dinheiro. Por medo. Quando elas deveriam, estou falando para aqueles que se dizem filhos de Deus, que amam a Deus, que conhecem a verdade do Evangelho, que é o Evangelho de poder. Aqueles que estão de verdade colocando toda a sua confiança em Deus. Eu gostei de um testemunho que eu vi essa semana do pastor Gary. Ele estava enfrentando uma situação financeira difícil, ele não contou para ninguém. Ele com a esposa. Chegou aquele dia e não tinha nada para comer, nada, absolutamente nada. E a Sui e ele pensaram, vamos praticar a palavra. Começaram a agradecer a Deus e começaram a louvar o Senhor e colocaram a mesa. Colocaram os pratos, os talheres, montaram a mesa. Quando estavam montaram a mesa agradecendo e louvando ao Senhor, com certeza. Pela provisão dele, que ele era fiel, fiel. Toca a campainha. Os amigos dizendo, Gary, viemos comer com você hoje. E trouxeram bastante frango frito, trouxeram batatas e muitas coisas eles trouxeram. E eles comeram, lancharam e não contaram para eles que eles não tinham nada para comer. E naquele dia o pastor Gary e a Sui comeram. Então existe uma prática aí. Eles não murmuraram, não reclamaram. Decidiram abrir a boca e louvar pela provisão, pela comida. E tiveram um comportamento de fé. Percebe a diferença? Mas naquele período ele estava passando tempo confessando a palavra. Confessando exatamente quem Deus era para eles e quem eles eram em Deus. Então vamos continuar aqui. Versículo 15. 13. Vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, a primeira peça, verdade, se cinja com a verdade de Deus. Vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que você edifica a sua fé? Orando no Espírito Santo. Então, dizia, são práticas espirituais. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você dá alguma coisa para o Espírito Santo. A espada do Espírito é a palavra. Ele precisa da palavra de Deus, da verdade. As pessoas falam para mim, Rita, eu já sei sobre isso. Eu já ouvi. Não, você não ouviu. Não, eu ouvi. Não, você não ouviu. Porque se você tivesse ouvido, como Jesus falou, aquele que me ouve, aquele que ouve, ele pratica. Entende? Você não pratica porque você não entendeu, você não ouviu. Tem que estar dentro de você. Aquele que de verdade ouviu. Sobre oração em línguas, esse está praticando. Aquele que de verdade ouviu sobre o poder de ler a palavra, meditar na palavra, esse está meditando. Aquele que não faz nada disso, é porque ele não entendeu, ele não ouviu com os ouvidos espirituais. Então, nessa noite, quero que você entenda. Olha o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, aleluia! Orando em todo o tempo no Espírito. Ora, machor, coromo, socorobo, ore em línguas, ouça o que o Espírito Santo fala para você. Ele é o teu mestre. Ele é o mestre da nova natureza. A palavra de Deus é a verdade. E é essa palavra que destrói a mentira de Satanás a seu respeito e a respeito do que você está enfrentando. Então, creia nessa palavra. Guarde a palavra no teu coração. Porque o diabo vai tentar destruir, levantar perseguição contra essa palavra. Amém?